Arlene, muito obrigada pela visita. É, muito bom dia. Para a gente começar, como é que você avalia o cenário do tabagismo hoje aqui na capital acriana? Ainda temos muitos fumantes, né?
Bom dia. Desde já agradeço pelo convite. É, de fato, segundo a última pesquisa do Vigitel, como já foi mencionado, Rio Branco está na 8ª posição com o maior número de fumantes. Isso de fato nos preocupa, por se tratar que o tabagismo é fator de risco para várias doenças, né, incapacitantes e fatais, principalmente os vários tipos de câncer, doenças respiratórias, né, e cardiovasculares. E diante desse cenário, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Saúde, desenvolve ações de prevenção ao tabagismo, com foco na promoção da saúde e na conscientização da população.
Excelente. Arlene, apesar da gente já ter muito conhecimento, muitas vezes tem campanhas, é mostrado os efeitos do cigarro. Agora a gente tem outra problemática também, que são os vapes, pode, cigarros eletrônicos. Mesmo assim, muita gente ainda faz o uso excessivo desses produtos. O porquê? A gente tem alguma análise, tem algum motivo, principalmente dos jovens de hoje em dia, ainda estarem fazendo uso disso?
A gente entende que existe muito a desconstrução, né, a desinformação.
Sim.
Os cigarros eletrônicos, também chamados de vaporizadores, eles são vendidos como produtos inofensivos.
É verdade.
Né, menos prejudicial do que o cigarro industrializado. Então, os jovens, eles se apegam a essa falsa informação e passam a usar. E aí é onde a gente entra com a informação, né? Nós precisamos intensificar essas informações para que eles saibam os malefícios que esses produtos, que são derivados do tabaco também, que contém nicotina na sua composição, que contém produtos tóxicos, são tão prejudiciais à saúde quanto o cigarro industrializado. Então, o nosso foco é trabalhar mesmo os adolescentes, esse público jovem, que é o grande alvo da indústria do tabaco.
Perfeito. Arlene, quem decide parar de fumar hoje em Rio Branco? A gente sabe que as unidades de saúde da família têm feito um trabalho, né, de conscientizar, palestras, mas também tem os grupos de apoio, né, aqueles que decidem parar de fumar. Como é que funciona esse atendimento? Por exemplo, quem está ouvindo hoje a CBN Amazônia, já tentou deixar o cigarro de todas as formas, não conseguiu, mas se procurar uma unidade de saúde, vai encontrar um grupo de apoio e também métodos ali para auxiliar, né, nessa parar de fumar mesmo, né, a pessoa largar, abandonar o cigarro.
Sim, a pessoa que deseja largar o vício, ela pode estar procurando uma unidade de saúde que esteja ofertando o programa. Lá na unidade ele vai ser bem acolhido por profissionais capacitados a esse público, ao tabagista. Tem os encontros, né, dos grupos, que são encontros semanais, depois quinzenais, com duração em média de uma hora. E eles são orientados durante o processo, né, de deixar o vício, de toda a terapia e como funciona.
Perfeito. E a gente pode falar um pouquinho do que acontece nesses encontros. É muito importante ter essa rede de apoio, porque é uma dificuldade muito grande, como a Rita estava falando por aqui. Deixar o vício do cigarro, muitas vezes, de anos, de muitos anos, de 10, 20 anos fumando cigarro, não é nada fácil. Então, o que acontece nesses encontros? Tem ajuda psicológica? Conta um pouco mais pra gente.
Nesses encontros, eles são orientados quanto aos malefícios relacionados ao tabagismo, como também os benefícios a deixar de fumar.
Verdade.
Tem várias rodas de conversa, são trabalhadas nos encontros várias temáticas relacionadas à saúde, desde o acolhimento até a questão da terapia medicamentosa, se for necessário ao paciente. E é isso, nos encontros são tratados essas coisas, né? Tudo relacionado ao tratamento, desde a procura até a terapia de reposição de nicotina. E são ofertados também os materiais educativos, as medicações que o programa oferece, né? No caso, nós temos os adesivos de nicotina, as gomas de mascar e a bupropiona, que são medicações exclusivas para quem aderem ao programa.
Entendi, era justamente essa medicação que eu queria que você relatasse, você já respondeu aí. Muitas pessoas conseguem, por exemplo, eu tenho um exemplo em casa de uma irmã que fumava há anos e ela procurou o programa e fez toda, participou do grupo, usou o adesivo, né? E a importância de você procurar o grupo, fazer a terapia, usar Sim. o adesivo, mas o perigo também de você usar o adesivo e fumar, né?
Sim.
Você ter aquela... queda é você fumar mesmo estando com o adesivo, porque você recebe em dobro a dose da nicotina. Então, é um perigo muito sério para aqueles que estão tentando, já estão fazendo uso do adesivo e que vai lá, vai só dar uma tragada, vai fumar um cigarro. É muito perigoso, né, Arlene?
Exatamente. Por isso, a necessidade dos encontros semanais. Nos encontros são abordados todas essas questões, o que se pode e não fazer. E, de fato, não se pode fazer a terapia de reposição de nicotina e fumar ao mesmo tempo, porque vai ter um excesso de nicotina na corrente sanguínea. Esse paciente pode ter algumas reações adversas, algumas complicações. Então, isso fica bem claro nos encontros, que são as sessões estruturadas, que no primeiro mês consiste em 4 encontros, depois passam a ser 2 encontros quinzenais e após um mensal aberto para a questão de prevenção de recaída. Esse paciente, ele é acompanhado na rede básica de saúde até completar um ano, como consta no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do tabagismo. Então, tem essa continuidade do cuidado com esse paciente.
Excelente. É um antes, pós também. E um ponto interessante que a gente estava conversando por aqui é porque quem para de fumar, o corpo reage também. Um fumante que pensa, poxa, eu estou fumando há 10, 20 anos, não tem mais o que fazer, o estrago já foi feito. Não, o corpo se regenera, tem vários benefícios. Eu queria que você contasse um pouquinho de como o corpo reage ao fumante parar de ter esse vício.
Tá. Em relação aos sintomas da síndrome de abstinência, essa terapia de reposição de nicotina é justamente para isso, para aliviar esses sintomas, para ele conseguir passar pelo processo de cessação do tabagismo de uma forma menos agressiva para ele, vamos dizer assim, né? E os benefícios ao parar de fumar são vários, né? Primeiro que ele vai estar se livrando aí de várias doenças incapacitantes e fatais, como eu já citei, o câncer, né? As doenças respiratórias, que é a DPOC, muito associada ao tabagismo, né? Tem a pneumonia, quem é paciente asmático, né? São as complicações, né? E os benefícios, vai melhorar a pele, né? Vai melhorar a respiração, a circulação, o paciente vai ficar menos cansado, vai ter mais qualidade de vida e, consequentemente, a expectativa dele de vida vai aumentar, sem dúvida.
É verdade. E ainda relacionando até outras doenças, não é? Quando a gente vê que um paciente é fumante, ele tem outra doença, mesmo que a doença seja mais leve, nele vai ser muito mais latente. Então, tem que ver toda essa abrangência, porque é algo que recai sobre a vida em inúmeros fatores. E muito interessante falar da expectativa de vida, porque é muito importante. Quem não quer ter mais momentos com a família, quer ter uma vida prolongada, uma vida saudável, a expectativa cai muito.
Exatamente, em relação à expectativa de vida, quem fuma, nas mulheres, essa expectativa de vida é diminuída em até 10 anos e nos homens 12 anos. Olha aí o tempo que você perde, né, fumando.
Exatamente.
Então, vamos prevenir, vamos intensificar as informações de prevenção. E você que está nos ouvindo, se tiver o desejo de parar de fumar ou conhece alguém, já tentou, teve dificuldade, as nossas unidades de saúde estão prontas para lhe acolher, lhe dar todo esse suporte, oferecer o apoio que realmente você precisa.
Arlene, chegou na unidade, por exemplo, estou ouvindo a programação agora, sou fumante, quero deixar o cigarro e não consigo. Quais são as unidades de saúde hoje que tem esse grupo disponível, que estão recebendo esses pacientes?
Hoje nós estamos com as seguintes unidades. O SF Genilson Pinto é uma unidade que fica no bairro Triângulo. Tem o SF Maria Verônica, essa fica localizada no bairro Preventório. Nós temos também a USF Francisco Carneiro de Lima, Essa fica no bairro São Francisco. Temos a unidade Eupídio Moreira, fica no bairro Defesa Civil. Nós temos a USF Barro Vermelho, que fica na Vila Jorge Calume. E temos também a USF Benfica, que fica na C40. E também estamos com mais duas propostas de duas unidades que estão se programando para iniciar o tratamento, que é a URAP Ari Rodrigues, que o paciente já pode deixar o nome para participar do programa, e também a USF Aeroporto Velho. Já estão pegando nomes para iniciar o tratamento.
O paciente chega e fala, eu quero participar do grupo, né? Eu quero largar o cigarro, e aí deixa o nome.
Deixa
lá
o nome e o telefone, e quando vai iniciar, o profissional entra em contato para fazer a avaliação inicial, ser acolhido e falar sobre como funciona o tratamento, os encontros semanais, quinzenais, enfim.
Perfeito. Eu, por exemplo, tive em casa uma irmã que largou o cigarro, fumava muito tempo. E a gente viu a melhora na disposição. Na pele, é gritante. A pele dela era escura, tinha manchas no rosto. E quando ela largou o cigarro, a gente viu a mudança assim, não foi muito rápida, mas deu para perceber assim, questão de meses, e como a pele melhorou, como a gente melhora, né? Então, vale a pena procurar. E também, eu queria fazer esse comentário aqui, a questão do fumo, ela não é nem tanto a questão da dependência ali da nicotina, é o hábito.
É mais comportamental,
é,
né?
É comportamental, porque ela estava recebendo a nicotina através do adesivo, então estava tranquilo, só que ela ia beber café e já era um gatilho para fumar um cigarro. Então, o que que ela fez? Ela cortava cenouras, acho que com certeza nos grupos, encontros. Nos encontros, é relatado ali como facilitar, né, essa questão de ir lá pegar um cigarro e fumar. Geralmente a pessoa está com um pensamento ali, um problema. Ah, eu vou fumar, vou pegar o cigarro. E aí ela ia lá, pegava uma cenourinha e comia. Ou então ela queria sempre estar mastigando algo, começou a fazer torrada. Vinha a vontade de fumar, ela mastigava. Ela ia comer alguma coisa. E aí conseguiu.
Exatamente. Nos grupos, é justamente para isso, para a gente tentar criar estratégias, né, para conseguir se libertar desse círculo vicioso aí da nicotina. E a gente ouve muito esses relatos que você mencionou. É realmente dessa forma, as pessoas tentam fazer de tudo para conseguir. E lembrando que aquele momento de fissura, ele não dura mais do que 5 minutos. Então, se você conseguir desenvolver uma estratégia que durante esses 5 minutos você ocupe sua mente, você vai conseguir, sim, se libertar do vício.
Que bacana. Eu tenho até alguns dados para falar aqui, Rita, você que estava falando desse assunto, e é muito interessante como o corpo funciona, porque o fumante, ele começa a ter uma melhora a partir de horas. Horas depois se deixa de fumar. Isso porque os níveis de oxigênio no sangue se normalizam a pressão arterial e a frequência cardíaca também. Depois de dias, a capacidade dos pulmões de eliminar o muco e a função dos cílios também começam a se recuperar. Depois de semanas, melhora a circulação sanguínea. E aí tem um dado muito interessante por aqui também, que depois de 1 ano, o risco do infarto do miocárdio, que é muito prevalente em fumantes, é reduzido pela metade. E após anos, o risco de infarto pode igualar ao de uma pessoa que nunca fumou. Então, é realmente uma oportunidade para quem quer parar de fumar, de voltar a ter uma vida quase 100% normal. Claro que existe danos irreversíveis, mas quase 100% normal.
E aumentar a expectativa de vida, né? Já que o cigarro só derruba.
Com certeza.
Arlene, nós agradecemos a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. Tem algo mais que você queira falar ou fazer, mandar aquela mensagem para o ouvinte que precisa procurar uma unidade de saúde, que deseja parar de fumar?
Eu só quero fortalecer e dizer para você que crie coragem, você que tem vontade, tem o desejo de parar fumar, de parar de fumar, que já tentou e que não conseguiu, não desanime. O importante é tentar e tentar quantas vezes forem necessárias. E desconstrua esse pensamento de que você não vai conseguir, porque é possível. As nossas unidades, como eu já falei, estão de portas abertas para lhe receber com todo o acolhimento que você merece. E encoraje-se, boa sorte e desejo que dê tudo certo e tome essa iniciativa, procure a unidade de saúde. A informação, ela salva vidas, né? Através da conscientização, a gente busca melhorar a qualidade de vida, evitar doenças. E é isso, muito obrigada.